Estão abençoados aí, amados?
Amém.
Ah, mas eu também. Glória a Deus. Olha, sabe o que é maravilhoso? É que quando Deus faz uma cura numa pessoa, Ele faz assim, do jeito que Ele quer, mas Ele deixa a pessoa, sabe, aprumada, deixa a pessoa em condição de viver liberta daquele problema. Imagina só que um homem que usava olho de vidro, não tinha olho assim, de carne. Não é que ele era cego, né? Podia fazer algum transplante aqui na córnea, sei lá. Ele tinha era um olho de vidro para não ficar feio aquele buraco. Eu já vi isso quando era criança, uma pessoa com olho de vidro. É muito estranho aquilo, né? Mas para não ficar aquele buraco. Tu acredita que Jesus curou um homem com olho de vidro e ele sem aquela bola de vidro, só com aquele buraco ele enxergava?
Aleluia!
Aleluia! Jesus faz cada coisa maravilhosa. Irmãos, é pela fé que Ele faz. Nós temos que crer que o Senhor faz aquilo que nós precisamos. Uma coisa que você não pode nunca na sua vida fazer é duvidar de Deus. Achar que o seu problema não tem jeito. O que você precisa é crer. É só se aproximar com fé do Senhor e Ele vai fazer. Porque você já imaginou, Ele dá a condição de uma pessoa ver? Porque essa pessoa, ela não via com os olhos físicos. Mas você não sabe que nós temos dentro de nós uma vida espiritual? Isso não é maravilhoso? E Deus mostrou isso para o Dave Robertson de uma maneira maravilhosa, com revelação, enquanto ele orava em línguas, como é a nossa vida espiritual, que dentro de nós, nós somos exatamente igual que nós somos fora, porque quando Deus soprou vida em Adão, o Espírito, e disse agora ser alma vivente, Ele colocou uma vida dentro do homem que é igualzinha, se colocar do lado é gêmeo. É idêntico o nosso espírito, o que nós somos dentro. A nossa alma vivente, ela é igualzinha à nossa parte física. Tudo igual e se encaixa como uma luva. Muito bem. Nós temos isso dentro de nós para podermos viver aqui na Terra. Mas é para nós poder vivermos aqui na Terra de acordo com a vida celestial. Não com com a vida terrena, mundana, mas conforme Deus é. Isso não é um privilégio, irmãos? Que nós podemos andar aqui na Terra como o pessoal no céu anda? Liberto de tudo? Tem doença lá no céu? Não, então nós também não. Nós também não precisamos andar em doença. Tem fracasso, pobreza, tristeza no céu? Não, nós também não precisamos levar essa vida miserável aqui. Se nós soubermos alimentar a nossa vida espiritual. Então, quando Deus curou esse homem, os olhos dele, ele estava literalmente enxergando com o Espírito. Vê só? Por isso é que nós precisamos deixar Deus trabalhar com o que nós temos dentro de nós. Porque nós não somos só isso aqui. Né? Andamos para cima e para baixo, a gente faz o que quer, pega o seu carrinho, vai para lá, vai para cá, decide tirar umas férias, resolve fazer um curso, resolve ou então ficar dormindo. A vida não é só isso. Existe algo por detrás disso, que se nós entregarmos a Deus, nós vamos andar aqui, vai haver algo dentro de nós que vai nos guiar aqui na Terra, conforme Deus é.
Amém.
Imagina isso? Então é uma vida que vai ser daqui para os bilhões de anos da eternidade.
Aleluia.
Já imaginou? Aquele homem, ele enxergou com o Espírito, porque ele tem uma vida espiritual. Isso não é maravilhoso? Então, se nós deixarmos Deus edificar a nossa vida espiritual, o que, que não vai acontecer conosco aqui na Terra? Quando você precisar saber alguma coisa, e você ficar na presença de Deus, se edificando, orando em línguas, adorando a Deus, lendo a Bíblia, o Espírito Santo vai falar na sua mente espiritual. Como que você tem que fazer? Te ensinar coisas que você talvez levasse anos fazendo um curso para aprender, sendo que numa fração de segundo o Espírito Santo ensina a sua mente espiritual como você tem que fazer. Isso não é demais? Você é essa pessoa qualificada para fazer isso, porque você aceitou Jesus. Porque você recebeu o Espírito Santo. Então você tem uma vida espiritual onde você pode operar no Espírito aqui na Terra. Ah, isso é o máximo. Glória a Deus. Aleluia. Não, Irmão, sabe o que mais que me encanta na vida espiritual? É que tem resposta para tudo. Ah, isso é mistério, só Deus que sabe. Se você começar a orar em línguas, o Espírito Santo vai te falar. Deus, por que que está me acontecendo isso? Não, o senhor tem que explicar a Deus. Não adianta você ir no profeta ABC. Você tem o Espírito Santo dentro de você que vai falar, porque é assim que Deus faz. Às vezes você vai no profeta ABC, ele vai inventar um negócio, se ele não está guiado pelo Espírito Santo. Mas se você orar no Espírito Santo, ele vai falar para você, ô, minha filha, você precisa se ajustar nessa área conforme está escrito. Ele vai te levar para as Escrituras, porque o Espírito Santo só fala aquilo que está na palavra, porque ele é o Espírito da verdade. Então ele vai falar para você, olha, sabe por que que você tem isso na sua vida? Sabe por que que de repente você muda assim? E você não sabe como, porque não tem remédio que vai fazer você nunca ter essa atitude. Mas se o Espírito Santo vier edificando você e Jesus cortar isso, nunca mais você vai ter essas atitudes. Aleluia. Você ficou liberto. Ah, eu costumava ter um nervosinho que vinha assim, ó, do dedão do pé. Vinha tão não sei de onde que eu acho que vinha do dedão. Subia um negócio assim, e perdia completamente. Não, é só eu, né? Porque aqui ninguém tem isso. Aleluia. Oh, glória a Deus. Mas vê só o que Deus fez comigo, né? Tá certo? Ah, eu, nem que se eu queira. Eu falo assim, como? Não aconteceu nada. Mas não foi nem assim do braço, então, pra cá? Não existe mais isso dentro de mim. Mas, gente, por nada, se batesse um vento assim, mas que a árvore fizesse assim, já me dava um nervoso. Mas da onde vinha aquele nervoso? Não era do vento e nem da árvore. O pior é que era de mim, de dentro de mim. Eu precisava de cura. Mas o médico ia me curar? Não, já tinha ido em muitos, eles não conseguiram. Porque nem eles sabem, porque eles têm isso também. Nada contra os médicos, aleluia, eles são maravilhosos. Mas, irmãos, eles têm. Por quê? Porque eles não estão deixando Deus tratar a vida espiritual deles. Mas de onde vem isso? Por que que de repente, não sei, já vira a cara. Só eu, né, irmãos? Porque ninguém faz isso, imagina, ninguém. Mau humor, que isso? Não, mas Deus meu, já levantava assim. Por quê? Porque amanheceu o dia. Mas glória a Deus, né? Porque senão estava na cova, meu. Que é isso? Mas é isso. Você vai alimentando a sua vida espiritual, você vai mudar completamente e você vai entender por que que você era daquele jeito. Mas por que que eu era daquele jeito? Porque eu vivia frustrada, não tinha nada que pudesse me satisfazer. Ah, eu não vou sentar nessa cadeira, vou sentar naquela. É a mesma coisa. Ah, então acho que vou sentar no fundo. É a mesma coisa. Vou mudar de igreja. É a mesma coisa. Quem tem que mudar é você dentro de você. Entendeu? A ponto de você poder enxergar sem esse olho aqui. Aleluia. Sem essa bola, esse ocular. É o teu espírito que manda. Aleluia. Mas se ele estiver fraco, morto aí dentro, vai ser o quê? Você nunca vai saber por que que você faz isso. Eu não sei por que que eu não tenho sorte na vida. Que dó. Eu sei. Eu sei, vem cá, vou te ensinar. Eu aprendi com Deus. Não é maravilhoso você saber por que que a sua vida está indo desse jeito? Por que que chegou ali e pá, caiu? Quebrou tudo, caiu tudo. Desmoronou. Mas olha, ainda que esteja desse jeito, tem como recuperar. Você já imaginou que em Deus tem jeito, tem como recuperar tudo? Enquanto você está aqui na terra, meu irmão, vivendo, é a hora que Deus está pronto para agir na sua vida, para mudar você. Aleluia. Não pode deixar passar esse tempo, estamos vivendo o momento da graça. O maior momento da graça de Deus é esse, glória a Deus. Se você aceitar o Senhor Jesus, ele vai mudar a sua vida. Se você ficar na presença dele, ele vai começar a fazer transformações dentro de você. Do tipo dessa de, escuta, irritou da ponta do dedão, veio, nervoso, da onde? Coisas assim, porque isso impede você de ser feliz. Isso impede você de tomar decisões de acordo com a visão de Deus, para acertar, porque Deus nunca erra. Imagina só que se Deus falar, pode fazer isso, vai dar certo. Beleza, né? É isso que é bom. E você não precisa consultar outras pessoas que nem elas sabem. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso. Eu acho fantástico a vida espiritual. Você ser uma pessoa que você sabe por que que está acontecendo isso com a sua, na sua vida. E não é para ficar triste quando você descobre. Mas é para você se entregar ao Senhor, para Ele começar a transformar você. É isso que Deus quer, que todos os dias você venha na presença dEle com seus erros, com as suas falhas, com a sua fraqueza, com a sua pequenez, e pedir perdão, e Ele vai então vir com a força, o poder, com a libertação na sua vida, mudar você. Bom, o que é você o ano que vem? O que você está fazendo hoje?
Aleluia.
O que você está fazendo hoje? Entendeu? A sua vida espiritual tem tudo a ver com o seu futuro, meu irmão, minha irmã. Se você edificar a sua vida espiritual, você não precisa ter medo, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por todos os dias do futuro, da eternidade. Se você estiver nele, medo do que amanhã? As promessas do Senhor que estão registradas na Bíblia e firmadas nos céus vão acontecer na sua vida. Isso não é demais? Quando você tem a segurança da vida que você precisa. Só Jesus é a segurança da sua vida. E olha, se só você na tua casa estiver com o Senhor, Ele vai cuidar da tua família.
Amém.
Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Não é demais isso? Isso é maravilhoso. Bom, eu não sei se eu vou estar empregado até o ano que vem. Claro, você não está com Deus, você não sabe mesmo. Mas se você estiver com Jesus, Ele vai arrumar até outro para você. Porque olha, Deus quando dá um servicinho para a pessoa, assim ó, o de Deus assim, é maior que o universo. Porque olha a grandeza de Deus. Aí a gente fica, ai Deus, quanto serviço? Ué, mas você não pediu o serviço? Põe ó, carteira de trabalho aqui ó, tá escrito, Ministério do Trabalho. Em nome de Jesus, já confessamos o emprego, já está registrado aqui. Aleluia! Glória a Deus, Pai! Ah, mas você pensa que vai ser um trabalhinho para ficar lá coçando assim, lixando unha? Deus vai dar serviço, meu filho. Sabe por quê? Deus... Deus trabalha. Deus não tem preguiça. Então, quem tem preguiça vai pedir emprego para Deus? Oh, meu Deus do céu, vai ficar chateadinho depois. Fala, Deus, mas não estou aguentando. Uai, Deus que vai te dar força para você levar avante aquilo que você está pedindo, que você pediu para Ele. Amém, irmãos?
Amém.
Então, isso é vida espiritual. Deu uma sintonizada aí? Maravilhoso. Você, o que precisa é... Então, o que eu quero deixar bem claro é o seguinte, é edificar a sua vida espiritual, porque não importa se caiu a unha do dedinho. Vai funcionar do mesmo jeito, seu dedinho. Entendeu? Se você está com o Espírito Santo guiando a sua vida, ainda que você não tenha certos órgãos funcionando direito dentro de você, você vai viver do mesmo jeito.
Glória a Deus.
Porque é a presença de Deus que está em você. Eu ouvi testemunho de um homem que morreu, mas ele foi ressuscitado lá no caixão, e Jesus falou assim, ó, agora você vai levantar, daí você vai testemunhar, porque ele era terrível. Sabe aquela gente que só vive para atrapalhar a vida dos outros? Não é o que nós falamos aqui, você é uma bênção. Não, aquilo não era bênção mesmo. E além do que, só falava de Jesus, mal, contra. Só reclamava, botava defeito em tudo. Mas tinha alguém intercedendo, né?
Aleluia.
Amém?
Amém.
Tinha alguém intercedendo. A mulher intercedia. O que acontece? Ele morreu, mas lá no caixão, Jesus ressuscitou ele. Mas ele tinha um problema de um órgão aqui dentro dele que não estava funcionando muito bem. Ele ficou doente e morreu. Ele não poderia viver, porque aquilo lá estava estragado, aquele órgão dele. Mas acontece o quê? Jesus ressuscitou e ele andava sem esse órgão.
Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Testemunhando que Jesus é o Senhor, que ele estava vivo, porque Jesus ressuscitou ele. Isso não é o máximo? Não, o que importa é você ter Jesus e andar aqui na terra abençoado. Não é ter Jesus e morrer amanhã. Que é isso? Nem testificou que o Senhor é poderoso? Ele quer que você seja testemunho vivo da glória dele. É isso que ele quer. Agora, o jeito que ele vai fazer, deixa ele fazer, meu filho. Isso que é maravilhoso, porque ele tem o jeito dele e ele faz se você tiver fé. E você vai ser testemunha dele.
Aleluia.
Amém? Isso não é maravilhoso? Então, o que importa é você ter Jesus. Porque o resto, ele vai fazer. Alimente a sua vida espiritual. Não fique desanimado. Não fique achando que Deus não dá conta. Deus dá conta de tudo. Ele segura tudo. Se você ficar na presença dele. Ah, mas é que eu não sei. A minha vida está tão sem nada. Ótimo. Encha de Jesus.
Glória a Deus.
Uhul! Aleluia! É isso que mesmo que Deus quer. Porque se tivesse muito poderosão, nem perto de Jesus você ia chegar, né? Porque você é o autossuficiente, o bacana. Pra que Jesus? Mas já que você chegou assim, numa draga total, pode se aproximar do Senhor, vazio, cheio de problema, complicado, Ele sabe resolver a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Ah, mas sabe como Ele vai resolver a sua vida? Ele sabe, Ele tem a sabedoria. Você não precisa de sabedoria humana nenhuma para falar com Ele. Ele não quer palpite seu. Porque se servisse, você já tinha resolvido o seu problema. Como não serviu, vem quietinho na presença de Deus. Fique na presença dEle falando o quê? Jesus, aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória. Parece que isso não quer dizer nada, quer dizer tudo. Porque você está cumprindo com o primeiro mandamento da lei de Deus. Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas? Aleluia. Aleluia. Adorar a Deus sobre todas as coisas. Você já viu quatro negros sentados num botequinho, num barzinho, bem ralé, ali, quatro neguinhos numa mesinha, chegam lá, vão começar a beber uma cervejinha. Chega meio que tímido, meio sem nada, bebe uma, depois ele bebe mais uma, mais três, daqui a pouco eles começam a ficar falando alto. Ei, já começa a ficar valente, aqueles quatro. Já estão se achando dono da cidade. Mas o que que fez com aqueles quatro? O que aconteceu? O álcool. O álcool, começaram a ficar embriagados, saíram. Saíram daquela situação de vista, daquele ponto de vista que eles estavam. Eles já começaram a ver coisas maiores do que eles. Ah, nós vamos. Amanhã nós vamos. Não, é tudo nosso. Não, que o quê? Traz mais uma. É isso aí. É, mas é mesmo. Ficaram todos valentes. Naquele botequinho. Quatro negros numa mesinha, sentado assim. Uma e mais outra. Ficaram tão valentes. Só que quando chegou no outro dia, haja fígado. Malvorados. A cabeça... Né? Eles não estavam com nada no outro dia, aquela tristeza. Alô, vamos de novo, porque está muito chato essa vida. Aí eles vão de novo. Bom, a pessoa que adora a Deus, ela não se embriaga na mente carnal. Ela não resolve problema nenhum. Aliás, só piora, porque ainda vai adquirir uma cirrose. E perder o dinheiro, perder tudo. Não vai perder o emprego, vai perder tudo. Mas a pessoa que adora a Deus, ela vai começar a ver as coisas como bêbado, no auge, né? Da bebida, da embriaguez, tudo tá lindo. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nossa, mas tá maravilhoso. Ai, mas é bom demais, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus, tu és maravilhoso. Você é o Senhor da minha vida. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Você vai ficando embriagado no seu espírito. E a força de Deus vem dentro de você. E Ele vai começar a lidar com a raiz do seu problema que você não tinha jeito. Aleluia, glória a Deus. Ah, mas isso não é demais, não? Comece a fazer isso. Comece a fazer isso. Adore a Deus. Ele vai começar a lidar com a raiz do seu problema. Com esse nada que você está aí. Da onde você vai tirar provisão para a sua vida? Ah, não sei. Tira de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Não é demais isso? Bom, é sobre isso mais ou menos que eu vou pregar hoje. Venham fazer a sua oferta se você tem no seu coração o desejo. Vamos cantar, Marta? Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Jesus, aleluia. Ó Pai, nós entregamos, Senhor, essa noite para que todos os corações sejam tocados pela Tua palavra. Para que, Senhor, as pessoas que mais estão necessitadas aqui recebam da Tua palavra a direção para suas vidas, em nome de Jesus. Nós vamos falar João 16, vamos começar por lá, 16, 33. Aleluia. A palavra de Deus é difícil? para quem não tem o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus nós não podemos entender com a nossa mente natural. Isso é loucura, você querer entender Deus com o seu raciocínio, com o seu intelecto. É o que eu disse, você tem o seu espírito e no seu espírito está a sua mente espiritual. Então é lá que Deus fala a palavra dele. Então nós precisamos do Espírito Santo para falar a palavra no nosso íntimo. Para entender o que ele quer dizer, o que Deus está falando. Então, nós vamos aprender. Nós fomos na escola para aprender a ler, escrever, coisas do nosso meio natural. Mas nós vamos na escola de Deus quando nós ficamos sentados, sozinhos, lendo a Bíblia, orando em línguas. O Espírito Santo está nos ensinando como que Deus pensa, o que Deus fala. Ele está ensinando a palavra de Deus. Nós começamos a entender o que Deus diz. Isso não é maravilhoso? Então, aquilo que parecia ser difícil começa a ficar claro pela unção do Espírito Santo, conforme o apóstolo João disse. A unção de Deus habita em mim, que está em mim, ensina-me todas as coisas. Quis coisas? Quis. Quais coisas? Ah, o que Deus diz. O que Deus diz. Porque não adianta você querer ouvir a pregação da palavra de Deus com a sua mente intelectual. Você precisa da sua mente espiritual. Então, o Espírito Santo testifica dentro de você aquilo que está sendo falado. E tem mais, é tão maravilhoso, que se a palavra de Deus estiver sendo pregada só intelectualmente, você vai discernir. Espera aí, isso daí é só teoria. Isso não é o que o Espírito Santo fala de prática. Não é demais essa segurança que Deus te dá? Se você orar muito em línguas, você vai discernir. Se é a pregação da palavra, até onde o pregador está praticando e até onde é só teoria. O que você acha disso? Perderam a oportunidade de falar amém. Porque isso é o máximo. Você saber, já imaginou que você nunca mais vai ser enganado na sua vida? Bom, porque até o dia que você recebeu o Espírito Santo, até então, você era enganado fácil. Porque na sua mente natural, qualquer um te engana. Tá? A pessoa pode vir contar a maior coisa pra você, você não conhece, vai acreditar. Ou você fica, será que é? Não, mas acho que é. Mas, se você tem o Espírito Santo operando dentro de você, o Espírito Santo já tem, ele dá um sinalzinho lá dentro, assim, ó, toim. Tipo, faz isso, sabe? Ou é um sinal verde ou vermelho. Vermelho quer dizer errado. Por fora, tá por fora. O verde diz... vai em frente. Não, não existe assim verde ou vermelho, só estou brincando. Mas é que é coisa do Espírito, só para você entender, né? Algo dentro de você, que é o Espírito Santo, testifica no seu espírito o quanto é verdade o que a pessoa está dizendo. Verdade não é que quer dizer que agora são 6:30 da tarde. Não, isso é uma realidade dentro, é uma verdade dentro de uma realidade aqui. Mas a verdade, o que Deus é, se a palavra está falando exatamente aquilo que Deus é, o Espírito Santo fala isso dentro de você. Você não acha isso bom? Você quer ter segurança? Você faz tudo para ninguém te enganar? Você quer ser uma pessoa esperta? Você, sabe, não quer nada de trapaças na sua vida? Então, por que não convidar o Espírito Santo para te ensinar o que é certo e o que é errado? Deus é toda a verdade única. Então o Espírito Santo, a unção de Deus que está em mim, ensina-me todas as coisas, o que é certo e o que é errado. E até uma pregação do Evangelho, até onde vai aquilo, se é a verdade ou se é uma teoria da mente física. Amém?
Amém.
Então vamos lá. Versículo 33. Ai, ai, eu gosto quando o Espírito Santo vai me usando assim, né? Porque fica melhor para mim. Glória a Deus. Estas coisas é Jesus que está falando aqui. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Jesus quer dizer, eu tenho a paz, eu te dou a paz. Se você quiser ter paz, é só em Jesus. É isso que ele está dizendo. É só em mim. Eu tenho a paz. Eu sou a paz. Se você quiser levar uma vida de paz, e veja que a paz ela sai de um lugar de Deus que é o amor. Porque Deus é só amor. Amém?
Amém.
Deus é amor. Amém. A paz sai bem lá do fundo do amor de Deus. De modos que para você andar em paz, você vai ter que amar. Mas não é esse amor carnal. Tá tudo bem, beleza, né? Somos amigos, facinho. Já não fez o que eu gosto, já nem tanto. Já não estou amando tanto. Não é esse amor que eu estou falando, que o amor de Deus é sempre o mesmo, não muda. Mesmo quando eu não quero Deus, e você, quando você não quis, ele te amou do mesmo jeito do dia que você disse, Jesus, eu te aceito como Senhor da minha vida. Ele te amou do mesmo jeito. Ele ama do mesmo jeito. Deus não sabe ter outro sentimento a não ser amor, porque ele é amor. Então a paz está bem no centro do amor de Deus. De modo que a paz e o amor têm tudo a ver. Se você começa a se edificar, você vai começar a amar. Você sabe que hoje já é bem diferente de antes. Então isso é a presença de Deus que já está te ensinando a amar, pondo você no amor dele. Como diz a palavra, o amor de Deus foi colocado no nosso coração através do Espírito Santo que nos foi dado. Foi colocado. A hora que nós nascemos de novo. Agora isso tem que crescer e superar aquela vida velha. Bom, conforme você vai recebendo esse amor, andando nesse amor de Deus, crescendo, vai aparecendo paz. Gostoso. Você vai tendo paz. Aonde? Sabe aquela irritação da ponta do dedão? Que sobe assim, já vai diminuindo. É a paz, porque já está andando no amor. Aí nada vai irritar você mais. Quando as coisas não irritam. Isso não é de um dia para o outro, não é passe mágico. Isso é um caminhar. Ah, não tem importância. Puxa, que pena. Hoje eu errei, eu não podia ter feito isso. Então Jesus está lá para nos ajudar. Vamos pedir perdão e vamos continuando. Porque na próxima vez vai ser menos e assim até acabar isso tudo. Amém? Então Jesus está dizendo que ele é a paz. Paz é quando você está tranquilo. Nada está atormentando você. Dia feliz, né? Paz. Então, quem quer paz, vai em Jesus. Mas Jesus diz assim, olha, no mundo passais por aflições. Jesus orou ao Pai e disse, olha, Pai, eles estão no mundo, mas eles não pertencem do mundo. Por isso, guarda-os na tua palavra, né? A palavra de Deus é que nos guarda para nós não sermos contaminados com a mente do mundo. Aquilo que todo mundo faz que não é o que Deus é. A palavra de Deus nos aparta disso, embora estejamos lá no meião. Não é demais isso, gente? Por isso que no Salmo 91, o salmista diz que nenhum mal me atingirá. 1.000 cairão à minha direita e 10.000 à minha esquerda e eu não serei atingido. Já imaginou isso? Você está num mundão podre, onde só tem corrupção, coisas ruins, pecado. Você está lá no meio, mas você não pertence àquilo. Aquilo não toca mais você. Porque você optou para andar na paz de Jesus. É a paz que tira isso de você. Glória a Jesus, aleluia. Amém? É isso que Jesus está falando. É a paz que ele nos deu. Se você é uma pessoa completamente atordoada, atormentada, comece a conversar, Jesus, você é minha paz. Você disse, eu sou a paz, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Por isso eu recebo a tua paz, eu tenho paz, eu ando em paz. O reino de Deus é paz, alegria e gozo no espírito. Aleluia, justiça. Se você começar a confessar isso, isso vai gerar na sua vida, porque você é aquilo que você fala. Amém? Nós já sabemos bem disso. Então Jesus falou, olha, no mundo passais por aflições. Ai, não sei como me aconteceu isso. Aconteceu tudo. Eu me propus a fazer tudo certinho, andar com Deus. Fui sair de casa, o pneu do carro furado. A hora que eu fui fechar a porta, a fechadura saiu na minha mão. A hora que eu fui, sei lá, abrir minha carteira, cadê o dinheiro? Já tinha ido tudo. Fui ver o saldo, estava tudo negativo, eu não tenho. E tudo mais, e levantei com aquela dor, e falaram mal de mim, e disse que vou ser mandado embora. Bom, isso são aflições que existem no mundo. Parece que nada está dando certo, mas se você ficar firme no Senhor, você vai ver a presença dele tirando você destas aflições. Sabe quando tudo acontece amassando você, te torcendo, acabando com você? As coisas que vão acontecendo a cada minuto. Meu Deus, levantei, já estava oficial de justiça lá na minha porta. A intimação. Eu fui me colocaram na justiça, querem tirar tudo de mim e assim por diante. Sabe aquelas coisas que parece que não vão ter jeito? Aflições. Mas isso não quer dizer que você perdeu. Depende se você vai querer andar em paz ou em aflição. Estão vendo que são dois caminhos, irmãos? Jesus falou, eu te dou a paz. A paz é só em mim. Em mim você tem paz. Mas no mundo você tem aflição. Não é verdade? Mas vê só. Mas tenha bom ânimo, coragem. Pode se aprumar, ficar em pé firme. Porque Jesus diz, eu venci o mundo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O que é o mundo? É essa aflição que tirou o seu emprego, que colocou uma doença em você, que todos se levantaram contra você, te caluniando, que você perdeu o seu lugar, fizeram injustiça contra você, a sua família ficou contra você, aqueles que estavam com você te traíram, aqueles que eram da sua confiança pegaram o que é seu. Isso daí é aflição, isso é o mundo. Mas Jesus disse, eu venci isso tudo. Eu tenho a paz. Se você quiser, você pode escolher. Está bem claro aqui. É opção. Nem todos estão querendo escolher pela paz. Amém? Amém. Depende do que você quer. Mas Jesus deu para você a chance de escolha. Você tem uma chance. Você tem uma grande chance na sua vida. Escolher que caminho você vai tomar a partir de amanhã. De ter paz ou de aflição. Dê a sua vida para você não andar mais em aflição. Eu já ensinei aqui como é que é, né? Mais ou menos. Se você quiser andar em paz, ergue os seus braços, comece a dizer, Jesus, aleluia, te adoro, eu te amo. Glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sabe o que faz isso? Começa a gerar uma força dentro de você. E essa força vem para a sua alma e para os seus pensamentos. Aleluia, porque vem da mente de Cristo, glória a Deus. Ó, sabe de uma coisa? Se você morresse amanhã e fosse ser enterrado lá no cemitério, vai no caixão, enterra, tudo bem. Passado, sei lá, uns bons meses, alguém vai lá, abre o caixão. O que, que tem lá? Nada. Acabou. Deteriorou tudo. O seu fígado. O seu estômago. E mais, a sua mente, essa aí que você está pensando agora. Sabia que dentro da tua cabeça tem um cérebro? Tem. Então, lá no caixãozinho, ele se deteriorou, acabou. Mas sabe uma coisa? A tua vida espiritual tem uma mente, e ela não se deteriora nunca. Glória a Deus! Aleluia! Você tem que mudar o seu modo de pensar. Se você pensar como Jesus, como Deus, você nunca vai morrer espiritualmente. Glória a Deus, aleluia. Então precisa haver o que na sua vida? Uma transformação de mentalidade. O modo de pensar tem que mudar, meu irmão. Você tem que começar a pensar como Cristo Jesus pensa e vê. Ele acabou de dizer aqui o Senhor Jesus. Olha, eu tenho a paz. Eu sou a paz e em mim você tem paz. O que, que você quer? Paz ou aflição? Porque quando você tem paz, você está ganhando a guerra, sabia disso? Aleluia. Sabe por quê? Tudo que rolar em volta de você já era. Porque Jesus falou, tudo está consumado. Amém. Glória a Deus. Ele disse, eu venci o mundo. As aflições, o seu problema, Jesus venceu. Você sabia que Jesus venceu? Porque está escrito aqui que ele passou por todos os sofrimentos que nós passamos. Para nos dar a força dele. Então não tem o que Jesus não passou. O que você está passando, Jesus passou e ele tem a resposta para você. A força dele agora é para você, a paz. Aprendeu essa? Então você vai escolher, você quer aflição ou você quer paz? Você não é bobo, né? Não, até você está querendo coisas. Você está aí o quê? Lutando para ter coisas. Você não quer o que é bom? Paz. Falaram, ah é? Que dó. Ah, Deus que abençoe. Estão dizendo que hoje é o último dia. Ah, é? Deus diz que a cada dia pertence a vitória, a luta para você ter a vitória. Suas preocupações são para cada dia. Amanhã não quero saber, não. Amanhã você vai ser o que você está fazendo hoje. Já não falei isso? Se hoje você começar adorando a Deus, amanhã você vai levantar com força. Pode até parecer que você... Ah, não. Você já vai ter uma força. Fala, peraí, algo dentro de mim. O Senhor é a minha vitória. Ele diz que é a vez aflição no mundo, a vez de ter. Mas eu venci. Pois é esta situação. Jesus já venceu, já me deu a vitória. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Para de se queixar. Sabia? Você está querendo o quê? Mostrar que o seu sofrimento é maior do que o do outro. O do outro é dele. O seu é seu. Passe você o seu e receba a vitória.
Amém.
Porque para ele também está sendo horrível o que ele está passando. Só que é dele. Agora Jesus pega o teu, o dele, do outro, te dá a vitória. Glória a Jesus. Ele é Deus, ele recebe. Ele diz, eu já venci tudo. Isso não é demais? Então vê só. Esse seu pensamento carnal, meu, leva você para uma derrota. Se você pensar como as notícias estão sendo dadas agora na televisão, você vai perecer. Mas se você tiver a paz, se você tiver o Espírito Santo falando a verdade, porque ele é o Espírito da verdade, ele fala o que ele ouviu do Pai, o que Jesus é. Ele fala no seu íntimo. Vocês já ouviram falar que Deus abriu o mar no meio um dia? Tem alguém aqui que nunca ouviu isso? Você acha que Deus não pode fazer algo semelhante a isso na sua vida? Ele é o mesmo, não esqueça. Então você acha que o seu problema é muito maior do que abrir o mar vermelho no meio? Chega lá você agora. Mar abra. Vem um maremoto te pega ali, bem ali. Já fica lá afogado. Aquelas bolhas tudo. No meio daquela espumeira. Mas Deus chegou lá e diz, mar abra! E ele se abriu, falou, Moisés, pode entrar.
Glória a Deus.
Ei, aleluia! Qual é o seu problema? Para Deus! O que que é o seu problema? Ele ressuscitou um homem 4 dias morto! Glória a Deus! A mente dele já, aqui dentro da cacholinha, já estava lá em deterioração 4 dias. Mas Jesus falou, vem Lázaro! E ele veio. Glória a Deus. Amém? Estou gritando. Não, mas lá na tua casa você não precisa gritar tanto assim. Isso é só um exemplo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Olha aqui, quando o diabo fica me atentando muito, eu fico falando bem alto. Glória a Deus, aleluia. Porque eu não estou encenando aqui. É verdade isso que eu faço. Bom, se o meu vizinho quisesse me processar, ele estava perdendo tempo, sabia? Ele estava perdendo tempo. Porque eu não sei quem está escutando eu falar, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus é maravilhoso, ele é o meu Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Sabe por quê? Até eu entrar nessa situação, nessa condição da glória de Deus. Eu falo até eu entrar na condição. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Entende isso? Se você... Isso aí é tomar uns goles do Espírito. Toma um trago do Espírito. Você vai falar tão alto que não vai falar assim... Nossa, 9 da manhã já tá? Já. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Levanto com tudo. Não preciso tomar energético nenhum. Meu energético é o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que eu estou aqui hoje, nesse prédio. É por isso. Porque se eu não tivesse essa força dentro de mim, Deus não ia me dar isso, porque o diabo ia me derrotar. Mas ele não pode, em nome de Jesus. Sabe por quê? Quando eu levanto, a força de Deus está em mim. Eu digo, eu preciso ir lá. Quem está precisando, eu vou lá. Não, meu irmão, você não vai ficar desse jeito. Vem aqui, eu vou orar para você. Já, em nome de Jesus. Não, levanta. O meu Deus, o teu Deus é o mesmo de ontem e hoje para sempre. Aleluia.
Aleluia.
Você é vitorioso, você pode tudo naquele que te fortalece. Glória a Deus. Aleluia. Uhul. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Entende? É assim que o diabo nunca vai derrubar você. Você está constrangido com Deus? Não deixa o diabo constrangido, isso sim. Que jeito? O diabo odeia louvor, adoração. Ele não gosta. Por isso ele não quer que você fique assim, Jesus. Não, não precisa gritar, eu digo, não precisa. Mas se você falar, Jesus, te amo. Será que eu amo mesmo? Ai, ai, acho que isso não está adiantando nada, aleluia. Olha, acho que eu vou para o supermercado, que eu ganho muito mais, glória a Deus. Nem tomate tem na geladeira. Ai, meu Deus, nem passou 15 minutos ainda. Ai, mas isso não está resolvendo, aleluia. Meu Senhor, acho que eu vou ler um pouco de Salmos, alguma coisa. Aleluia, ele não está ouvindo. Bom, mas se você começar a gritar, a tua alma começa a ficar influenciada. Não precisa gritar. Amém. Depende do seu estado, meu irmão. Se o ataque está muito bravo, você começa, aleluia. Até você atingir um ponto. Glória a Deus, as moças que trabalham lá em casa estão orando tanto. Mas me dá uma força, Ana Maria, quando você fica aí, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu também estou fazendo isso, já vou fazer vigília, glória a Deus, amém. Isso daí, sabe o que acontece com isso? Influencia o ambiente. Contagia. Aleluia. Já fritou bife, uns 4, 8 ou 10, num apartamentinho desse tamanho? Com as portinhas abertas. O cabelo, a roupa, até o que está dentro da bolsa vai cheirar bife. Quando você chegar lá na igreja, ô irmão, comeu bife hoje? É, pois é, até passei um perfuminho, mas não está adiantando, está saindo bife por tudo. Se você começar a adorar a Deus, quando você chegar num local, opa, aleluia, senta aqui, irmã. Que bom que é ficar perto dessa pessoa, aleluia, glória a Deus. Amém. É isso. Se você que vai escolher o que você quer na sua vida, paz ou aflição? Não fica dando bola para aflição. Olha para o Senhor, é assim que olha. Não adianta pintar no teto um céu azul e Jesus lá nas nuvens. Não é isso. Se fosse isso, nós íamos, né, arrumar o melhor pintor por em casa. E aí tudo está resolvido. Não, olhe para Jesus, aleluia. Você é minha força, rocha da minha salvação. Isso é vida espiritual. O diabo não gosta que isso aconteça, que as pessoas façam isso. Lógico, a mente do mundo não entende isso. Que louco agora fazer isso, onde já se viu? Só que o diabo copia isso. O diabo copia isso e o mundo aceita. E quem não está guiado pelo Espírito Santo faz. Fica lá no rock, bem bravo. E vai umas cocaína e mais o que você quiser. Fica tudo lá. No outro dia uma derrota só, perde emprego, a mulher, a família, o dinheiro, perde tudo e perde a vida e vai para o inferno. Mas se você se encher do Espírito Santo, as coisas começam a cair do céu na tua vida, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. É bem isso que o diabo não quer ouvir. Ele quer que você ande na derrota e na aflição, cada dia que você levanta ele fala, ah, não vai dar. Como não vai dar? O Senhor já fez, ele diz, já está tudo consumado. Bom, o que mais que ele vai fazer? Ele vai pegar as pessoas dentro da sua casa? Porque o vizinho não vai adiantar. Porque ele não está pagando a sua conta, mas tem alguém lá na tua casa. Vai falar, que negócio é esse agora, ficar adorando a Deus? Isso não é assim. Quem que está te ensinando? Ana Maria? Não, o Espírito Santo. O quê? Qual é o primeiro mandamento? Adorar a Deus. Sobre todas as coisas. Quem adora a Deus é porque ama a Deus. Amém. Se você começar a fazer isso, a sua vida vai mudar, sabe de uma coisa? Você que não tem emprego vai ter. Aleluia. Como? Não sei. Deus fez isso. Pum, tacou lá na tua casa. Se você está doente, você vai começar a ficar sarado, sabia? Como? Não sei. Desce do céu o poder de cura para você. Aleluia. Oh, aleluia. Se você está aflito, não dorme, está triste, está angustiado e o diabo fica pondo coisa na sua cabeça, viu o que estão fazendo com você? Você já viu essa agora? Ah, começa a inventar e aquilo cresce, cresce, e não é nada daquilo, é mentira. Mas você vai entrando naquilo e acaba acontecendo. Isso é aflição, o diabo põe na tua mente. Sai dessa. Você começa a acreditar, então, que nada é possível. Justamente o contrário do que está escrito na Bíblia. Se você andar na sua mente natural, aquela que vai para o caixão e vai morrer lá, meu. Vai se deteriorar lá. Você não tem que andar nessa mente, você tem que andar na mente de Cristo Jesus. Aleluia. E essa está no seu íntimo, quando você ora em línguas. Só que eu vou falar uma coisa, irmãos. A empolgação, toda aquela coisa maravilhosa que a adoração dá ao Espírito Santo, quando ora em línguas em você, você não sente a mesma coisa. Porque veja, quando você adora, é a ação do Espírito Santo também. Mas sabe de uma coisa? A sua alma entra em ação. Porque você quer ter reações. Você quer ter sensações. Isso é coisa da alma. Emoção. É isso que você vai ficando embriagado. É bom demais. Se todos fizessem isso, eu acho que as farmácias de Alphaville iam fechar. Porque aqui cada esquina está tendo uma. Sinal que o povo está péssimo. Não, senão não precisava tanta farmácia. Uma do lado da outra. No preço que o remedinho está. Sinal que ninguém está adorando a Deus. Porque se você começar a adorar a Deus, as suas emoções vão ficar equilibradas e o seu físico vai ficar curado e você não vai precisar de tanto remédio. Amém. Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! As suas emoções vão ficar tão cheia desta verdade, desta presença, que você vai ficar alegre. Porque isso vem do íntimo. Entende a diferença? Da alma e da vida espiritual. Se você começar a adorar a Deus, tudo vai mudar na sua vida. Não, mas não vai se enganando, que eu já vou te avisar que o diabo também não quer que você adore. Quando você estiver no máximo, no auge da alegria, ele vai vir. Mas, você tendo a força no íntimo, você vai continuar, né? Porque bêbado, mesmo indo pra cadeia, ele vai continuar bebendo quando sai de lá. Ou não? Ah, já acostumou. Virou vício. Agora, depois que você acostumar a viver numa boa, numa paz, você vai largar? Você vai querer. Então, conquiste isso. Oh, meu Deus, eu vou falar rápido agora o que eu quero mostrar para vocês. A vida de Davi. Nós falamos sábado passado, mas o Senhor quer continuar com isso. 1 Samuel, capítulo 17. Vê só a diferença da pessoa que adora a Deus, que crê no que Deus fala, no que Deus é. Há uma grande diferença de vida. Como Deus abençoa, como Deus responde as orações. Porque vocês sabem de uma coisa. Davi, quando ele era pequeno, criança, ele apacentava as ovelhas. Ele era pastor de ovelhas, criança ainda. Ele estava no campo cuidando, trabalhando. Viu? Pode dar um servicinho para as crianças, devagarzinho, para elas não ficarem indolentes. Porque hoje o jovem não quer fazer nada. Isso é coisa do diabo. Ninguém faz nada, né? Já chega em casa, um pé de sapato aqui, outro lá. A bolsa para lá, é um horror. Isso já está demais, está difícil de conseguir arrumar isso, né? Ele era criança e já trabalhava, e lá ele venceu, vocês sabem. Todos os leões que vieram e os ursos, vocês sabem. Lá bem que está escrito aí, ele agarrava assim na barba, ó, do bicho e... Pff, dava um soco lá no cara, enfiava uma faca ali e já acabou. Já matava o urso e o leão. Já viu matar leão e urso desse jeito? Mesmo porque ele era criança. Vai pegar um urso em pé, ó. Né? Um leãozão. Que medo. Mas lá ele confiava em Deus, era com a força de Deus que ele matava o leão e o urso e aqueles que vinham lá. Então o pai dele falou assim, olha, Israel estava em guerra com os filisteus, como sempre, guerreando. Por quê? Porque o inimigo... Satanás sempre foi contra Israel, sempre foi contra o povo de Deus. Então ele sempre investiu naquilo que é de Deus para ver se extermina. Por isso que eles não têm paz, aquele horror, aquele horror, aquele horror. Sempre foi assim. Não é que o povo é briguento, eles tinham que pegar o que era deles e com isso eles tinham que conquistar, guerreando com os inimigos, porque os inimigos vinham toda hora pegar o que era deles, porque eles eram o povo abençoado e eles sabiam que Deus estava com eles. Quando eles invocavam o Deus Altíssimo, descia fogo do céu. Acabava com o inimigo. Então, Israel estava em guerra com os filisteus. E o pai de Davi Falou assim, olha, leva lá esses pães para os seus irmãos que estão em guerra, esse queijo lá, alguns queijos para o comandante, enfim, mais essas comidas, e dá uma olhadinha como é que está indo lá a guerra. Vê o que está acontecendo e vem e me traz notícia. Vai lá. Aí ele chegou lá. Quando ele chegou lá e deu o queijo para o comandante e deu os pães, a comida para o irmão, ele escutou aquele burburinho pessoal dizendo do gigante filisteu que ia matar, acabar com o exército. Mas no que estavam falando, ele escutou o gigante urrar. Tem alguém aqui que sabe urrar bem forte? Não, não tem! Não tem nenhum homem aqui que sabe urrar forte? O meu foi fraco. O meu não foi gigante. O menino chegou lá. O menino chegou lá, coitado. Ele ouviu, já falando, tem um gigante. Que isso? É um gigante dos filisteus que vai acabar com o exército de Israel e diz que se tiver alguém no exército que derrube ele, então Israel ganhou a batalha. Porque para acabar com os filisteus, vai ter que acabar com o gigante. Dá um medo não, quando você escuta um não. Bom, o cara tinha uns 3 metros de altura, né? Um gigante. Já imaginou você perto de um 3 metros de altura?
Quem vem guerrear aqui?
Pô, mas não tem um homem que sabe... Que pena. Eu mesmo vou fazer o gigante. Vou fazer o Golias e o gigante. Eu vou fazer o gigante. Aleluia! Ah, é desse daí que eles estão falando? Vai! Vai! Não tô com um pingo de medo. Porque o meu Deus... Acaba com esse tal gigante. Aí ele, o quê? Esse um que está urrando aí? Eu vou guerrear com ele. O diabo vem lá. Vamos rir do diabo um pouco. Da tua situação mesmo, irmão. Pode dar risada. Se você tiver a força de Deus, você vai fazer isso. Ah, é esse cara aí? Eu vou vencer, mas... qual é a recompensa que vai ter se eu vencer esse tal gigante? Bom, você vai ter como em casamento a filha do rei. E você vai morar no palácio. E você não vai pagar impostos nunca mais. Aleluia. Isso é bom demais. Glória a Deus. Foi para o outro mais um bolinho de gente que estava lá. Escuta, mas qual que é mesmo a recompensa se alguém acabar com esse gigante? É, você vai casar com a filha do rei, vai morar no palácio e vai ficar livre, isento de impostos para sempre. Puxa, mas isso é maravilhoso. Foi para mais um outro grupinho lá. Bom, mas é, escuta, qual é a recompensa mesmo? Vem cá, se atrever com o gigante... Eu quero saber bem certo. O que é que o rei falou? Qual é a recompensa? Bom, casar com a filha do rei, morar no palácio e ficar isento de impostos. Então pode falar para o rei que eu vou lutar com um gigante. Jesus disse, eu já venci o mundo, aleluia, glória a Deus. Irmãos, o Espírito Santo está aqui, vocês estão percebendo? Eu nunca fui artista na minha vida. Não tenho a mínima tendência para... É o próprio Deus. Aleluia. Bom, aí o próprio irmão falou, escuta aqui, ô moleque atrevido, o que você está pensando? Em vez de você estar lá apacentando as ovelhas, o que você está fazendo aqui? Ainda me veio falar que vai vencer o gigante. Já para casa, vai cuidar das ovelhas e para de falar abobrinha. Some daqui. Ele falou assim, não, eu vou vencer esse gigante, porque Deus está comigo e eu sei como é que faz para vencer isso daí. Aleluia! Oh, glória a Deus! Então, ele insistiu tanto e disse lá para alguém, vai falar com o rei que eu me apresentei como do exército, alguém do exército de Israel para vencer o gigante. Então, o Saul não imaginava que fosse uma criança, pode mandar vir. O quê? Que molequinho mirrado? Você vai acabar com aquele gigante? Você viu o tamanho dele? Você viu o urro dele? Você deste tamanho... Não, eu vou. Eu vou, porque enquanto eu estou apacentando as ovelhas, o meu Deus vem e me dá força dentro de mim, e eu, sem arma alguma, eu mato os leões e os ursos. Ele aprendeu a andar com Deus. Será que você não tem que aprender a andar com Deus e vencer as suas aflições? Oh, aleluia! Ai, olha, Saul não se conformou de jeito nenhum, mas o menino insistiu tanto, ele falou assim, olha, tá bom, eu não quero que você... Bom, eu até nem estou acreditando muito, mas... Então eu vou pegar toda uma armadura e vou colocar em você. Eu não vou poder usar isso agora. Isso aqui funciona? Porque agora eu vou ensinar outra coisa. Aleluia. Bom, então, tá escrito lá. Ele pegou, colocou um baita capacete de guerra, armadura, pegou tudo que tinha. O coitado ficou assim a hora que ele foi com aquele negócio. Põe tudo isso aqui em cima aqui, vai. Põe tudo aqui pra mim. Pega, põe ali pra mim. Me dá mais suas bolsas, põe tudo aqui. Põe tudo aqui. Eu não tô me sentindo confortável com essa armadura. Ai, eu nem sei lutar com isso. Como é que eu vou lutar? Olha, quer saber de uma coisa? Foi, arrancou tudo. Agora sim, pegou aquela bolsinha, vocês sabem, né? De pastorzinho, foi lá, escolheu 5 pedrinhas brancas e disse, é assim que eu vou acabar com esse filisteu. Deus é grande. É a última vez que ele fez isso. Em nome de Jesus, diabo, aqui você não vem na minha vida. Ele se deparou com o gigante, pegou a pedrinha e... Pim, o cara caiu duro para trás. Tá escrito? Vocês vão ler isso. Acontece uma coisa, Davi decidiu andar em paz. E a paz é vencer o mal. É não ficar cheio das aflições lá se debatendo com aquilo. Não é fácil, mas o que vem de dentro de nós, que é a força de Deus, é essa a vitória da nossa vida. Como? Adorando a Deus, lendo a palavra, orando em línguas, aprendendo a andar com Deus. É assim que você vai vencer o seu inimigo. Ele deu uma pedrada no gigante e ele caiu morto. Só que a Bíblia diz mais ainda. Ele foi, quando ele caiu no chão, ele foi lá, pegou a espada do gigante, tirou a espada do gigante e cortou a cabeça dele. E levou para o rei. Aleluia! Oh, aleluia! A sua aflição vai ser exposta em nome de Jesus. Para todos verem a glória de Deus na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Não é só derrubar o inimigo, tem que cortar a cabeça. Fora, em nome de Jesus. Pisar na cabeça do seu inimigo, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, isso, essa força você conquista dia a dia na presença de Deus. É muito importante você arrumar um momento na sua vida e ficar na presença dEle. Ele está equipando você espiritualmente para você vencer as suas aflições. E andar em paz, e você vai ser uma pessoa de vitória. Você vai andar de glória em glória, de vitória em vitória. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Eu não me importo com o que falem de mim. Sabe por quê? Eu estou esperando a minha recompensa. E sabe qual é? Eu vou ver Jesus face a face. Aleluia! Glória a Deus! É isso que eu quero. Eu quero ver Jesus face a face. Essa é a minha recompensa. É por isso que eu estou lutando com os meus inimigos. Porque eu vou ver Jesus face a face. Glória a Deus! Vamos ver mais das recompensas que nós temos em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu gosto dessas pregações. Aleluia. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Capítulo 2. Ah, eu não entendo muito Apocalipse. Não, mas isso aqui você vai entender que é bem fácil. Não tem dúvida nenhuma. Erro nenhum. Versículo 17, capítulo 2 de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao? É você! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eu venci o mundo, Jesus falou. Você tem que vencer as suas aflições. Você tem que ser um vencedor. É isso que Jesus quis dizer em João 16, 33. Ao vencedor, você. Ao que vencer, amém? Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Quem gosta de comer comida boa? E é bobo, né? Lá no céu você vai comer o que você nunca sonhou na vida. Nunca. Você imaginou que tivesse aquilo tão gostoso, tão bom? Está reservado para você, para o dia que você chegar lá. Aleluia! Compensa fazer um pouco de jejum aqui. Lá não vai precisar mais. Dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe, aleluia, você é de Jesus, glória a Deus. Versículo 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, até o fim. Está bem escrito isso aí? Amém? Não é para parar, irmão, não é hora de parar, você está no meio da batalha, você vai parar. O que acontece com o guerreiro que para de guerrear? Ele vai ser o primeiro a receber a próxima bala. Não para não, tá? Ai, estava andando muito bem com Jesus, cadê? Não, sumiu, parou. Que pior coisa. Pior coisa que a pessoa faz é parar. É até o fim. Está escrito aqui, hein? Bem claro, até o fim. Eu lhe darei o quê? Autoridade sobre as nações. Você quer a autoridade do Senhor, você não pode parar, você tem que ser forte sempre. Guerrear sempre, ficar firme sempre. Mesmo quando parecer que você está perdendo, mas você não está. Porque Deus é por você e ninguém poderá ser contra você. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Glória a Deus! Creia na palavra de Deus, se alimente dela, leia, isso é maravilhoso, vai dar força para você. Não fica do jeito que você está, paradão não. Amém? Capítulo 3, versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei, olha só, o seu nome do livro da vida. Pode acontecer o que for, mas o seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia! Quando você chegar lá no céu, aquele baita livrão que Deus tem. Deixa eu ver. Aqui está. o seu nome escrito. Pode entrar. Pode entrar. Para sempre, eternamente. Ninguém vai apagar o teu nome de lá, aleluia. Portanto, tudo que você está fazendo para o Senhor é para a sua recompensa naquele grande dia, aleluia. Você não está perdendo nada, você está ganhando. Oh, glória a Deus. Uma vez que o Senhor Jesus escreveu o seu nome naquele livro e você está fazendo o que ele diz, ninguém vai tirar o seu nome de lá. Glória a Deus, esse é o máximo. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Aleluia. Uma vez que Jesus falou, Pai, pode entrar. Aleluia. Esse é nosso. Se Jesus não falar de você para o Pai, não tem como entrar. Não tem como receber. Entendeu por que você precisa de Jesus Cristo? Porque é Ele que vai falar para o Pai. O seu nome, da sua vida, de você. E o Pai vai dizer, tudo bem. Ok, é isso aí mesmo, é nosso, pode ver. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus, aleluia. Eu preciso de Jesus, nós precisamos de Jesus. Oh, Jesus, aleluia, é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Glória a Deus. E tem mais. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Versículo agora 10. Por que guardaste a palavra da minha perseverança? Amém? Perseverança. Está tão difícil. Isso não é perseverança. Você guardou. Você ficou firme. Eu creio no que Jesus diz. Você guardou a palavra no seu coração. Você procura andar na palavra de Deus. Também eu te guardarei na hora da aprovação. Ei, aleluia! Isso é o máximo. Quando vier a aprovação na tua vida, quando vier o pior, Jesus vai te guardar. Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará na sua tenda, porque aos seus anjos ele mandou que te guarde em todos os teus caminhos. Aleluia! Porque aquele que se uniu a mim com amor, eu o livrarei. Glória a Deus! Não é demais isso? Então, tudo que você está fazendo está certo, não desista, continue. Amém. É algo espiritual, é algo que tem peso e valor eterno. Glória a Jesus. Além do mais, ele vai livrar e proteger você contra todas as aflições, as coisas ruins que estão aí. Contra você e a sua vida. Contra toda, no dia da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Vocês sabem, hein? Que aquele dia que está escrito aí que não vai ter nada, que vai acabar tudo. O dia, o grande dia da aprovação. Você não tem que ter medo, meu irmão. Está escrito aqui, você não tem que ter medo pelo que vai acontecer aqui nesse mundo. Porque o Senhor diz que vai te cobrir, vai te guardar. Amém? Está valendo? Você não tem que ficar pensando, ai, vai acontecer. Vai. Mas o Senhor está chamando. Ele está chamando a todos, venham, venham, porque naquele dia que vai ser horrível aqui nessa terra, você não vai sofrer, porque você guardou a minha palavra. Você não tem que ter medo, que eu vou cuidar de você e da tua casa. Isso não é o máximo? Compensa você estar na presença de Deus ou não? Você não vai perecer! Glória a Deus! Olha que máximo isso! Ah, não sei o que vai ser daqui a 20 anos. Eu não sei o que vai ser no dia que Jesus vier para aqueles que não aceitaram. Coitados! Não para você! E nem para mim. Amém? Por isso que nós temos que ficar fortalecidos no Senhor para sermos luz e unção de Deus para aqueles que estão caídos, que estão nas trevas, para eles virem. Porque Deus está procurando isso nas pessoas para que elas sejam atraídas e venham. Para que elas sejam salvas nesse grande dia. Libertos dessa dificuldade. Ó, vou ler de novo. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Vocês estarão livres. Nós estaremos livres, aqueles que creem no Senhor Jesus. Venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Coroa de glória do Senhor, para que ninguém venha, o inimigo. Ao vencedor, outra vez, Jesus falou, eu venci o mundo. Então você tem que ser um vencedor. Ao vencedor, falo, ei, coluna no santuário do meu Deus. E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. O nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém que desce do céu. Vinda da parte do meu Deus. E o meu novo nome. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém? O seu nome gravado. Você, uma das colunas diante de Deus. O povo que ficou firme lá. Glória a Deus. Versículo 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Ao vencedor, diga eu.
Eu.
Isso aí.
Aleluia.
Ao vencedor.
Eu.
Dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Nós vamos sentar com Jesus no trono.
Aleluia.
Aleluia. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Nós vamos estar com Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Glória a Deus. Entendeu? Que esse seu sofrimento é passageiro, coisas que você tem que vencer aqui agora, porque tem promessas maiores para nós que aceitamos o Senhor Jesus. Nós não estamos andando aqui como peregrinos sofredores. Eu sou um peregrino sofredor. Este fardo já não aguento, mas é para a glória do Senhor. Que mentira, sai lá. Ei, hey, aleluia. Arranca toda esta couraça, essa armadura que está aí. E invoca o nome do Senhor e ser vencedor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Ei, hey, aleluia. Apocalipse 12, 11. Para encerrar. Não é demais isso, não? Obrigada, obrigada, Senhor, porque Tu estás aqui. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque esta é a recompensa que nós todos teremos. E você está falando hoje, dia 1 de maio do ano 2004. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Versículo 11, capítulo 12. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Davi sabia que ele podia vencer o inimigo. Ele deu o testemunho dele para Saul. Você tem que dar o testemunho do Senhor Jesus na sua vida, quem ele é, para você vencer o seu inimigo. Aleluia. Amém, irmãos?
Amém.
Foi assim que ele venceu Golias. Com o testemunho, é isso que ele está falando aqui. Com o testemunho do Senhor. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Por causa do sangue de Jesus. E por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Como Davi, nós devemos dar testemunho e dizer, eu posso fazer isso. Eu posso fazer, porque eu tudo posso naquele que me fortalece.
Amém?
Glória a Deus. Obrigado, Pai. Te louvamos, te agradecemos pela assunção desta tarde. Porque nós fizemos uma opção nessa tarde de ouvir a Tua palavra em vez de fazermos qualquer outra coisa. Senhor, que esta verdade venha nos fortalecer. Que ela venha transformar a nossa vida, Senhor. Te louvamos e te agradecemos pela Tua presença conosco. Por isso, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor a Ti, em nome de Jesus.
Amém.
Amém. Aleluia.